E hoje, na nossa série de entrevistas Comércio e Serviços, vamos falar sobre o desempenho desse setor da economia. O nosso entrevistado está aqui no estúdio com a gente, é João Ricardo Tonin, economista do CODEM, o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá. Olá, muito obrigada pela presença aqui no estúdio da CBN, uma boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Muito obrigado, ouvinte, pela paciência que nós vamos ter nesse momento, né?
Falar de dados, de economia, qual que é a importância do setor de comércio e serviços para a nossa economia local, hein?
Bem, nos últimos anos, principalmente na última década, o setor de serviço, o comércio também tem elevado sua importância, né? Que ambos dependem da demanda regional e da renda regional, né? Como a região cresceu muito, logicamente o setor cresceu também. Atualmente, o setor de serviços e comércio juntos participam de 67% da riqueza gerada no município, né? Só o setor de serviço ele emprega praticamente 40%, 48% da mão de obra local e praticamente 44% das empresas estão relacionadas ao setor de serviço. Então, a importância é relativamente alta.
E aí, setor de serviços entra o quê?
Você tem desde a saúde, educação, você tem também serviços de transporte que são importantes, né? Principalmente esses três segmentos, né? Tem outros segmentos também têm a sua importância relativa, mas o carro-chefe são esses três segmentos.
Esses dados que você passou aí são relacionados ao setor de serviços, ou comércio e serviços?
A informação do PIB, como o PIB não divide serviço e comércio, né? A importância é de 67%. Mas no que se refere ao número de empresas, né? O setor de serviços tem 44% do número de empresas total aqui em Maringá.
Quantas empresas são?
Praticamente, no número de empresas, nós temos aqui 6.662, né? São os dados que o CAGED divulgou no ano de 2014, né? A última base nossa. Num horizonte, aí, numa amostra de 16.800 empresas, que é o número de empresas que Maringá possui atualmente. Desconsiderando também o MEI, né? O MEI não entra nesses números.
Não?
Não entra. Não entra. O CAGED, a RAIS, não faz esse levantamento, né? Só traz empresas constituídas, CNPJ, fora o MEI, né? Simples, micro, grandes empresas, né?
E o MEI tem o quê? Uns 7 mil MEIs? Microempreendedores individuais aqui em Maringá?
Isso. Basicamente esse número, né? E tem crescido muito, né? Principalmente nesse ambiente que nós temos de crise econômica, em que muitas vezes os profissionais são demitidos, né? E eles até têm uma especificação em algum segmento. Ele acaba abrindo o MEI e atuando como autônomo, né? Então, ultimamente, o MEI tem crescido de forma considerável também.
E são prestadores de serviços também.
Sim, são prestadores de serviços e tem uma elevada importância na nossa economia, né?
Então, a gente falou aí sobre a importância desse setor para a economia local e o desempenho desse setor aí nos últimos meses, hein?
O desempenho, ele basicamente foi reduzido em relação ao período anterior, né, em 2015, 2014, né, principalmente 2013, que foi o ano de ápice do crescimento desse segmento, mas tem se mantido positivo, né? É um segmento que tem gerado emprego ainda na economia e tem segurado essa elevada taxa de desemprego que a gente verificou nos últimos anos aqui na região, em Maringá também.
Você tinha até falado sobre o número de vagas criadas, né? Saldo de vagas esse ano nesse setor, né?
Basicamente esse ano nós tivemos a criação de 205 vagas, né? O setor de serviços sempre foi o carro-chefe na geração de emprego devido ao seu tamanho e a sua importância dentro da economia de Maringá e região. Como a economia ela sentiu um pouco os indicadores econômicos, né? Nós também temos um efeito negativo sobre esse serviço, né?
Bom, e a gente está falando em 205 vagas criadas esse ano, então, pelo setor. Parece um número pequeno, mas a gente tem que lembrar que é um número positivo, né? Porque houve também perda de vagas de trabalho em muitos setores, né?
Sim. Se fosse relacionar ao comércio, né? O comércio, nesses primeiros três meses do ano, nós tivemos uma redução de 549 vagas, né? Só o comércio. O serviço gerou 205, a indústria tem um fator sazonal, né? Nós temos questões de clima, nesse final de ano muitas empresas demitem, recontratam no início do ano, né? Então tem esse fator sazonal. E também a agricultura, que relativamente tem empregado de forma positiva, né? Devido aos preços interessantes das commodities, e isso tem influenciado a empregabilidade no segmento também.
Uhum. Agora, por que a cidade tem essa característica de serviços e comércio, né? 67% da riqueza do PIB local, é isso?
Isso, essa é uma característica que é encontrada em várias cidades também. O município de Londrina a participação na geração de riqueza é muito próximo de Maringá. Nós temos regiões também ali no interior de São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, justamente devido ao posicionamento geográfico, né? Então, como nós estamos distantes de um porto, ou nós não temos um entroncamento, é o caso de Curitiba e Ponta Grossa, né, que tem um volume de indústria considerável, que no caso de Curitiba, 50% da riqueza, né, da região vem da indústria, né, devido à questão logística. E aí nós aproveitamos a demanda regional, que nós estamos em uma região metropolitana com mais de 750 mil habitantes, né, e esse nível de emprego gera riqueza e as pessoas acabam gastando muitas vezes na cidade principal, que é o caso de Maringá.
É interessante ter um nível tão alto, assim, um percentual tão grande de empresas, de serviços, e não, por exemplo, um número equilibrado com indústrias. Como que vocês, economistas, avaliam esse número aí numa economia local?
Se fosse pensar numa gestão de carteira de investimento, né, a ótica da diversificação seria a mais preferida. Então, quando você tem um setor, um segmento diversificado, indústria, comércio, e você tem serviço, agricultura de forma diversificada, quando você se expõe a uma crise, às vezes setorial, você fica menos exposto a essa situação, né, porque você é bem diversificado. Mas o setor de serviço, ele já traz essa característica, né, que ele é muito diversificado. Se você for pegar desde a educação, que teve uma grande evolução e continua em evolução no nosso município, nós somos um polo educacional, a saúde também, devido às suas N atuações, né? Você tem o setor de logística, Maringá tem, nos últimos anos, construído uma infraestrutura muito bem consolidada na questão de transbordo, de produtos, né? E isso tem influenciado muito. Então, o setor já tem essa característica, né? Mas, na nossa ótica, quanto mais diversificado, menos exposto ao risco você está.
E o setor de serviços tem atraído mão de obra de outros setores?
Tem atraído de outros setores, né? O setor de serviços tem uma característica importante, que é a empregabilidade de pessoas com nível superior elevado. Então, nós vimos nos últimos anos o mercado de Maringá demandando cada vez mais profissionais com idade inferior a 30 anos, essa é uma característica que vem acontecendo, né, profissionais mais novos e qualificados. Se nós formos verificar o saldo de pós-trabalho nesse primeiro trimestre, nós temos o grande destaque aí para o superior completo e a faixa etária até 24 anos, né? É a única estratificação que gerou emprego, até 24 anos. Então, o mercado tem exigido e o setor de serviços tem empregado uma boa proporção dos profissionais com ensino superior aqui da região.
Como é que é essa? Explica para mim de novo. São trabalhadores com até 30 anos, é isso?
Isso, o mercado tem demandado essa característica, né? Não é só o momento que a economia passa, mas ao longo dos 5, 6 anos, o Maringá tem demandado, aí as empresas têm demandado profissionais com níveis de idade inferior a 30 anos e com, pelo menos, ensino superior completo, né? Essa é uma característica, né? E tem se acentuado agora nesse período que nós estamos.
Quer dizer que com este perfil tem aumentado a oferta de trabalho.
Se nós formos verificar o saldo dos postos por estratificação do ano passado, a gente vai verificar que quem tinha ensino superior incompleto e superior completo gerou emprego, né? As empresas demandaram mais do que demitiram. Em contrapartida, até 24 anos também teve um saldo positivo. O restante teve perdas de postos de trabalho.
Você falou em ápice do setor em 2013.
Isso, é um movimento da economia, né? Maringá, como o Brasil, estava passando uma situação muito positiva, né? Tivemos o crescimento do PIB em nível de 13,4%. Esse foi o crescimento real aqui de Maringá. Então, quando você observa um PIB crescendo nessa magnitude e o setor de serviços tendo uma elevada importância, nós entendemos que ele também cresceu de forma significativa, né? Foi também o ápice para a construção civil, foi um ano muito bom. Nós se aproximamos de um argumento chamado pleno emprego, que nós economistas utilizamos, né? Em que a pessoa tem facilidade de conseguir emprego, e Maringá se encontrava nessa situação, né? Então foi um ano muito bom e isso refletiu no crescimento. 13,4% é praticamente 6 vezes o que o Brasil cresceu no período, né? E praticamente 3 vezes o que o Paraná cresceu. Então Maringá teve um elevado destaque nesse ano.
Eu lembro que eu utilizei várias vezes essa expressão, plano emprego, né? E hoje, que expressão a gente utiliza?
Bem, nós temos aí uma redução dos postos de trabalho, né? Então, nós temos aí um volume de pessoas necessitando de emprego e que necessitam da melhora da expectativa econômica para que as empresas iniciem novamente a retomada do crescimento para que elas sejam empregadas. Então, tem essa situação da economia. Então, nós temos um desemprego involuntário no momento, né? é o termo utilizado.
Maringá teve crescimento de PIB em 2015? Tem previsão para crescer esse ano?
Os números, eles são divulgados pelo IBGE e até então nós não temos esse número, né? Mas a expectativa é que tenha aí ficado pelo menos na mesma proporção, né? Ou uma redução pequena, né? Esses números, nós utilizamos essa avaliação com base no valor adicionado que a Receita Estadual já publicou, né? Então, nós tivemos um crescimento muito próximo à inflação no valor adicionado, que já representa aí o faturamento das empresas, a geração de riqueza, que na sequência...
Em 2015.
Isso, em 2015. Então, isso já reflete aí uma situação em que a economia foi afetada pela crise econômica, né? Mas, mesmo assim, se formos pensar em termos relativos, né, o Brasil reduziu 4% o seu PIB, né? Maringá se mantendo constante já é um sinal que nós estamos um pouco menos pior do que a média brasileira, né?
A gente manteve isso.
Isso, exatamente.
E agora para 2016, tem alguma expectativa?
Bem, nós temos que aguardar uma série de situações a serem confirmadas, né? Tem um planejamento político e econômico diferenciado nesse momento, né? A gente tem que aguardar essas variáveis, né? O mercado financeiro internacional espera o nosso ajuste, que ele seja feito, o ajuste fiscal seja feito, né? Para que a gente mude essa expectativa e volte a retomar o crescimento. É um trabalho um pouco difícil, né? A gente vai ter que aguardar esse momento, né?
E aguardar, existe assim, uma expectativa para o segundo semestre, só para o ano que vem?
Bem, os números são bem rasos até o momento, né? A gente não consegue ter uma avaliação muito de longo prazo, né? Qualquer variável pode mudar todo o contexto econômico, né? A expectativa é que a casa seja ajustada aí no segundo semestre para em 2017 a gente retomar o crescimento, né? A gente tem que melhorar uma variável que é muito importante na economia, que chama expectativa. Quanto o empresário, as famílias, tiver uma expectativa negativa, logicamente a gente vai ter efeito sobre a geração de emprego e renda na economia.
Bom, a gente falou aqui sobre o setor de comércio e serviços, a gente falou da importância dele, do desempenho, a evolução do emprego nesse setor, né? Agora, o que esse setor, qual seria o maior desafio desse setor? Onde ele precisa melhorar para avançar?
Bem, nós temos aí várias situações, né? O caso da rotatividade da mão de obra continua sendo elevada, né? É um fator interessante que as empresas têm que melhorar. Rotatividade é um custo para a empresa, né? É um fator que é importante ser melhorado. Por mais que nós somos um polo de educação, né? A qualificação da mão de obra ainda, ela está um pouco melhor que a média do Brasil, mas é uma situação que a gente precisa evoluir. Em níveis de tecnologia também, né? Nós temos disponíveis várias tecnologias e as empresas têm que adaptar essa tecnologia. Então, são principais fatores que são principais desafios que as empresas têm atualmente.
Agora, na época do pleno emprego, a rotatividade acontecia por decisão do trabalhador que buscava outras oportunidades, né? Hoje ela acontece por quê?
A rotatividade ainda acontece, né? Tem alguns cargos que você tem a rotatividade normal, né? A pessoa consegue, mesmo nessa situação, conseguir um emprego em outra empresa. Tem a situação também da baixa qualificação profissional. Por mais que nós tenhamos um nível elevado, as empresas demandam profissionais mais qualificados, né? Então, acaba tendo essa rotatividade. Nós temos também uma situação, né, que as mídias sociais têm influenciado no desempenho. Então, o trabalhador teve uma redução na produtividade, né? Isso é verificado em vários estudos, né? Então, são situações que acabam influenciando na rotatividade, né? E muitas vezes não vem somente da empresa, né? Vem também do perfil do trabalhador.
Trabalhador que perde o emprego por causa do tempo que ele dispensa aí para as mídias sociais.
Eu acredito que não seja de forma direta, mas seja de forma indireta, né? O mau uso das mídias, né, acaba fazendo com que ele reduza a produtividade e ele não consiga atender as metas estipuladas pela empresa. Isso é uma situação bem comum e tem acontecido em vários segmentos, não só serviços, como em vários. Né?
Tá certo. Tá ok. Muito obrigada pela entrevista, pelas informações. Uma boa tarde.
Muito obrigado. Boa tarde.
Conversamos com João Ricardo Tonin na nossa série de entrevistas Comércio e Serviços. O João Ricardo Tonin, ele é economista do CODEM, o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá, e ele fez um panorama aqui do setor de comércio e serviços na cidade.